Aviso: esta obra da Escola Nacional de Administração Pública está licenciada com uma licença Creative Commons, atribuição não comercial, sem derivações 4.0 internacional. ENAP apresenta LDO em Foco, a série de podcasts sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste episódio, convidamos Vitor Reis para falar sobre os anexos de metas fiscais e riscos fiscais. Vitor Reis é responsável por coordenar o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, na Secretaria de Orçamento Federal.
Olá, Vitor, seja muito bem-vindo. Para começarmos o episódio de hoje, o que seria o anexo de metas fiscais?
Olá, Marina. O anexo de metas fiscais, ele foi criado com o objetivo de promover a transparência da política fiscal dos governos. Nesse anexo, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, devem ser estabelecidas metas anuais para receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário, montante da dívida pública, tanto para o exercício em questão, naquela LDO, quanto para os dois exercícios seguintes. Esses dois exercícios também podem, em breve, ser três exercícios. Nós costumamos ouvir falar somente na meta de resultado primário, e isso tem um motivo. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, confere tratamento diferenciado a essas metas de resultado primário, ao eleger apenas ela, como métricas a serem observadas para fins de limitação de empenho e movimentação financeira, o contingenciamento. As demais metas, embora declaradas na LDO, não têm consequências jurídicas diretas sobre a gestão fiscal. Então, nós costumamos dizer que essas outras metas, elas são somente indicativas.
Realmente, nós costumamos ouvir falar só da meta de resultado primário, que tem impacto direto no orçamento. Como é estabelecida essa meta na LDO, Vitor?
Na esfera federal, Marina, a LDO apresenta duas metas de resultado primário. A meta para os orçamentos fiscal e da Seguridade Social, que a gente fala OFSS, ou Governo Central, adotada como critério para limitação de empenho e movimentação financeira. E também a meta para o Programa de Dispêndios Globais, o PDG, que abrange as empresas estatais federais caracterizadas como não dependentes, exceto as integrantes dos grupos Petrobras e ANBPar. O estabelecimento de meta de resultado primário para estatais integrantes do PDG se justifica diante da necessidade de controle da dívida pública sob responsabilidade do governo federal e para fins de estatísticas fiscais, que inclui o governo central e as empresas estatais federais.
Entendi. Então, apesar de não haver exigência na LRF, é útil incluir as empresas não dependentes na conta, já que isso afeta a dívida pública?
Exatamente, é por isso que isso se mantém.
Perfeito. Além disso, Vitor, vi que o anexo tem várias seções. No último artigo do projeto de LDO, eu contei 12. Além do estabelecimento das metas, essas seções trazem outros assuntos?
Sim, a própria seção que trata das metas fiscais apresenta algumas informações muito importantes, como as perspectivas econômicas para o ano de referência da LDO, a estratégia da política fiscal, o panorama dessa política fiscal nos anos anteriores e também o comparativo das projeções das receitas e das despesas com as que foram realizadas em anos anteriores. Numa segunda parte, é possível consultar também a avaliação do cumprimento da meta fiscal no ano anterior. Além disso, são apresentados outros demonstrativos no anexo, como a evolução do patrimônio líquido, as projeções atuariais dos regimes de previdência social, que são bastante técnicas e detalhadas, e até mesmo a estimativa de renúncia de receitas. Ao todo, esse anexo de metas fiscais costuma ter mais de 600 páginas.
Nossa, é um conteúdo muito detalhado. Isso inclui o anexo de riscos fiscais?
Não, o anexo de riscos fiscais ainda se acrescenta a essas páginas. Ele se soma ao anexo de metas fiscais, mas tem um objetivo diferente. Ele tem a finalidade de analisar os riscos que podem impactar as metas e os objetivos fiscais do governo, informando também quais medidas devem ser tomadas caso esses riscos se tornem reais.
Certo. Então, o anexo de metas estabelece as metas e justifica o cenário econômico e as projeções, tanto de receitas quanto de despesas. E o anexo de riscos destaca os eventos que podem impactar essas metas e os objetivos traçados no anexo anterior. É isso, Vitor?
Isso mesmo, Marina, perfeito. No anexo de riscos fiscais, os riscos são agrupados em duas categorias. Existem os riscos gerais, que também são chamados de riscos macroeconômicos, e existem os riscos específicos. Os gerais, eles estão relacionados à vulnerabilidade fiscal causada por desvios na previsão de variáveis econômicas, como crescimento do PIB, taxa de juros, taxa de câmbio, inflação, entre outras variáveis. A análise dos riscos gerais costuma buscar como as variações nessas variáveis afetam as contas públicas e também as metas fiscais que foram estabelecidas no anexo, na parte anterior do anexo, né? Já os riscos específicos, eles se referem aos ativos e passivos contingentes do governo, ou seja, como demandas judiciais, garantias a governos subnacionais, suporte financeiro a bancos, concessões, risco de crédito relativo a operações financeiras realizadas por entidades do governo, né? E como, por exemplo, o FIES, e até mesmo riscos de desastres ambientais.
Parece um conteúdo muito organizado. Esses riscos se referem ao período da LDO ou para os anos que ela projeta as variáveis no anexo de metas?
A maior parte dos riscos, Marina, se refere a esse período da LDO, mas existe uma seção do anexo de riscos fiscais com os riscos de médio prazo, que incluem, por exemplo, os efeitos da transição demográfica nas contas públicas, algo que ele costuma indicar, por exemplo, é que considerando o número de beneficiários das políticas públicas, existe uma tendência de aumento relativo na pressão por serviços de saúde e redução dos serviços de educação, relativamente. Então, é um conteúdo bastante completo que consegue projetar esses riscos também no médio prazo.
Muito interessante, Vitor. E pensar que é um documento público elaborado todo ano para ser discutido no Congresso Nacional e pela sociedade. Importante que seja divulgado.
Pois é, Marina, esses anexos são muito ricos em informação e contribuem para a transparência orçamentária e para a responsabilidade na gestão das contas públicas.
Obrigada, Vitor, e obrigada a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem neste episódio. Até breve.